Apito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, episódio 54 do Bergamota Mecânica. E nós estamos aqui sempre com a parceria de KTO.com. Gosta de esporte, de emoção, gosta de transformar o futebol em algo além das quatro linhas? Então vai lá na KTO, te registra para dar aquela brincada. O futebol nunca mais vai ser o mesmo depois da KTO.com. E a gente tenta fazer a mesma coisa aqui no Bergamota Mecânica, por isso que esse é um casamento que dá tão certo. O futebol nunca mais vai ser o mesmo, nossa, que pretensão, depois do Bergamota Mecânica. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que o Bergamota tem um ano de vida, um ano de história, e é por isso que nós estamos dando o primeiro passo desse segundo ano de Bergamota Mecânica com o episódio 54. Boa tarde, Rodrigo Oliveira.
Boa tarde, Jory. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os bergamoteiros.
Rafael Gomes vai contar a piada sobre futebol. Aliás, revisitei alguns episódios antigos nessa semana, e um dos episódios que eu ouvi na íntegra para esse que a gente vai gravar hoje foi o primeiro sobre a laranja mecânica. Eu não lembrava que o Rodrigo tinha feito uma piada melhor que o Rafael Gomes no episódio 1, cara. E ele fez, ele fez.
É verdade.
Então vambora, né, Rafael? Conta essa piada aí.
Não, então vambora, porque é o seguinte, ó. Eu tô me especializando agora em piada de salão, né? Então eu vim aqui com a piadinha de futebol, porque quando eu vejo a piada de futebol, eu guardo pra gente rodar apenas aqui no Bergamota Mecânica. Então vem comigo, ó. Três homens, três amigos foram jogar a pelada domingo de manhã, tá? Aí chegou o primeiro e falou: rapaz, pra minha mulher deixar eu vir, eu tive que dar um buquê de flores pra elas. E aí os caras: ah, é mesmo, deu um buquê de flores. Aí já veio o segundo e se acusou: não, eu fui pior. Eu, pra minha mulher deixar eu vir, cara, eu tive que comprar um anel de ouro. Só assim ela deixou eu vir. E aí o terceiro pegou e disse: não, mas vocês não sabem de nada, vocês sabem porra nenhuma de vida, gente. Comigo não tem nada disso. Lá em casa é o seguinte: eu acordei, dei um peidão, cocei o saco, um arroto, e perguntei pra minha mulher: futebol ou trepadinha? Ela olhou pra mim e disse: pode pegar tua chuteira.
Ai, que maravilha, cara. Ai, sensacional. Começamos bem com a piada de salão do Rafael Gomes. Deixa eu até fazer uma explicação aqui pra nossa audiência, que é o seguinte, tá? O som do Rafael Gomes deu uma metalizada agora, que não é comum aqui no Bergamota, porque a gente sempre fez as gravações lá no começo, quando a gente tava de maneira remota, direto no próprio telefone, né? Sem a conexão de internet, então o som sempre foi um som limpo. E depois, quando a gente teve a possibilidade de colocar mais de uma pessoa no estúdio, a gente fez isso durante um tempo aqui também no Bergamota, mas sempre tinha o som limpo. O Rafael Gomes hoje ele tá de casa, o Rodrigo tá de casa e eu tô aqui no estúdio. E a gente tá fazendo esse distanciamento, acho que é importante explicar aqui pro nosso ouvinte, porque a gente tá com uma nova variante que é altamente contagiosa e é claro que a gente tá tomando alguns cuidados extras, alguns protocolos extras que até certo ponto no final de 2021 a gente começou a dar uma flexibilizada, começou a dar uma relaxada, porque com a vacinação felizmente as coisas foram avançando, mas nessa virada de 2021 para 2022 as contaminações aumentaram muito. E essa variante é altamente contagiosa, por isso a gente toma alguns cuidados e grava com um distanciamento. O Rafael não está com o melhor equipamento lá para fazer essa gravação, então talvez dê um som um pouquinho diferente que a nossa audiência não está acostumada, mas nada que vá prejudicar o conteúdo, nada que vá prejudicar aquilo que a nossa audiência está acostumada aqui no Bergamota. Acho que era importante, né, Rafa, esse esclarecimento aqui para que a audiência entendesse aí o porquê desse som um pouco diferente.
Claro, é importante, porque a gente acostumou a nossa audiência com um patamar de áudio, um patamar de entrega, e a gente hoje tá um pouquinho aquém, mas vambora, porque hoje o assunto é pra lá de especial. Eu ouvi todo o nosso primeiro episódio de novo, porque eu tô cheio de coisa nova pra falar de Johan Cruyff.
Eu também tô cheio de coisa nova pra falar de Johan Cruyff, cara. Eu quero começar contando uma história, tá? Aliás, pra situar também, né? O episódio de hoje, 54, é sobre Johan Cruyff, porque o episódio 1 foi sobre a laranja mecânica. Então a gente está numa semana comemorativa de um ano de Bergamota, então a gente está voltando na laranja mecânica e pegando lá a principal figura da laranja mecânica, que foi o Cruyff, que é uma inspiração para o Bergamota, é uma inspiração no nome, na maneira de pensar futebol que a Holanda de 74 tinha. E o Cruyff, como grande líder dessa seleção da Holanda, ele é também uma grande referência de futebol para a gente que toca aqui o Bergamota Mecânica. Eu quero começar contando uma história, eu não sei se algum de vocês se deparou, esbarrou com essa história no meio do caminho na pesquisa, mas é uma história de um acordo feito entre o Tele Santana e o Johan Cruyff, em 1992. Vocês já ouviram falar de alguma relação deles dois? Ou, mais do que isso, encontraram alguma coisa na pesquisa de vocês?
Não faço a menor ideia.
Então eu vou contar a história, que é a seguinte, tá? 1992, dezembro. O que aconteceu em 92, no final do ano? Teve o Mundial de Clubes entre Barcelona e São Paulo. O São Paulo venceu o Barcelona pelo placar de 2-1, com dois gols do Raí. O Stoichkov fez o gol do Barcelona e o São Paulo foi campeão mundial naquele momento. O São Paulo era treinado pelo Tele Santana e o Barcelona de 92 era treinado por Johan Cruyff. E a gente tem, obviamente, uma grande semelhança entre Johan Cruyff e Tele Santana, que é o fato de que os dois foram líderes, um dentro e o outro fora de campo, de seleções que encantaram no futebol, mas que não conquistaram título. E a gente está falando da Holanda de 74, que foi vice-campeã na Copa do Mundo, e a gente está falando, obviamente, da seleção brasileira de 82, treinada pelo Tele Santana, que para muitos, né, foi uma seleção que não venceu a Copa, mas que encantou na maneira de jogar. Esse é o primeiro vértice, o primeiro ponto de contato entre o Tele Santana e o Cruyff. Mas, no ano de 2017, o árbitro daquele jogo entre São Paulo e Barcelona, o argentino Juan Carlos Lustó, que é inclusive pai do Patrício Lustó, que é um árbitro que, na atualidade, apita muitos jogos da Libertadores.
Lustozinho, acaba, Lustozinho!
Ele mesmo, o Lustozinho, que o Pedro Ernesto grita nas transmissões da Rádio Gaúcha, o Lustozinho, ele é filho do Lustozão. E o Lustozão é Juan Carlos Lustó, que apitou a final daquele Mundial, apitou a Copa de 90, e é um árbitro histórico, né? Inclusive, influenciando o próprio filho a ser árbitro de futebol e um grande árbitro de futebol. Tá, mas onde é que entra o Lustó com essa relação entre o Cruyff e o Tele Santana? 1992 era um momento em que as coisas eram muito diferentes do futebol. E lá em Tóquio, lá no Japão, onde foi disputado o Mundial, o hotel em que a delegação do Barcelona ficou e a delegação de São Paulo também ficou era o mesmo. E era muito comum que houvesse interação entre treinadores, jogadores, os árbitros do jogo ficavam no mesmo hotel também, e era tudo muito normal, sem muita badalação, sem essa frescura de hoje em dia que cada um fica num hotel, coletiva com hora marcada, toda essa organização que foi acontecendo no futebol depois com o passar dos anos não havia lá em 92. E houve uma longa conversa de horas, assim, tomando café e o Cruyff fumando muitos cigarros durante essa conversa entre Tele Santana e Cruyff. E o cara que mediou essa conversa, que teve junto nessa conversa, foi o Lustó. E ele deu uma entrevista em 2017 falando de um acordo entre Cruyff e Tele Santana para que nenhuma das duas equipes fizesse antijogo na final do Mundial. Eles fizeram um acordo que se algum jogador tentasse ludibriar a arbitragem, tentasse fazer cera, tentasse esconder a bola, tentasse simular uma lesão, esse jogador seria sacado imediatamente pelos treinadores de dentro de campo. Cara, olha que coisa incrível essa história. Porque tanto o Cruyff quanto o Tele Santana, eles tinham certeza de que perder jogando bem não era fracassar. E aí o que aconteceu? O Juan Carlos Lustó, nessa entrevista que ele deu pro jornal Marca, e essa matéria tá publicada lá no site do Marca até hoje, obviamente, ele diz assim: naquela noite eu não consegui dormir porque os horários ainda estavam alterados, o fuso horário, com 12 horas de diferença da Argentina pro Japão. Então eu desci até o saguão e foi quando o Tele me viu. Ele se levantou e me disse: Juan Carlos, vamos lá que eu vou te apresentar a Johan Cruyff. E aí eles falaram de futebol como se fosse algo sagrado. Disseram que interromper uma partida com falsas lesões, esconder a bola ou fazer uma substituição para ganhar segundos não era válido para eles. Eles queriam ganhar, mas não queriam ganhar de qualquer maneira, com mentiras. E ali eles selaram esse acordo para que Barcelona e São Paulo entrassem em campo e visassem só a bola. E na bola, o São Paulo do Tele Santana levou a melhor com o Barcelona de Johan Cruyff.
Muito legal, Jorge. Sabe, falar que no meio dessa história, tu citou justamente o fato do Cruyff ser fumante, né? Que foi uma das coisas que mais me impressionou. Ele faleceu em virtude, claro, do câncer de pulmão. Esse foi o motivo do falecimento do Cruyff há 6 anos. Mas o Cruyff, ele para de fumar ainda em atividade, principalmente como treinador. Ele era justamente nessa mesma época que tu citou, Diori, por isso que me chamou tanta atenção, porque tu cita 92. Em 91, o Cruyff faz uma propaganda para a prefeitura da Catalunha. E nessa propaganda, ele começa a fazer embaixadinhas com um maço de cigarro, é um maço de Marlboro até, se não me falha a memória, eu vi a propaganda ontem.
Coisa surreal, né?
Começa a propaganda, ele domina o Marlboro no peito e começa.
Domina o Marlboro no peito, é muito engraçado.
Te juro, tô te falando. E aí ele faz a embaixadinha com a coxa e vem no pé e vai... e ele faz a embaixadinha muito bem com o Marlboro. E aí, lá pelas tantas, ele diz a seguinte frase: o futebol me deu tudo e o cigarro me tirou quase tudo. Por favor, não fume, fumar te mata. E é muito engraçado isso, porque ele não conseguiu, né? Claro, fez essa propaganda, a Prefeitura de Catalunha, onde ele fixou residência, onde ele treinou Barcelona, treinou a seleção da Catalunha, mas ele não conseguiu lutar contra esse vício, né? Um cara que venceu tantas coisas e deixou tantas coisas boas pro mundo do futebol, não conseguiu vencer o cigarro. E, infelizmente, muitas vezes quando a gente fala de Johan Cruyff, a gente precisa também falar do tabagismo, que era uma coisa muito presente na vida dele.
Eu gostaria de fazer uma provocação através de uma opinião impopular. Não é exatamente uma opinião impopular, mas é uma provocação que pode soar impopular. Eu tenho as minhas dúvidas se Johan Cruyff seria o gênio que foi se jogasse no futebol de hoje. É um questionamento que sempre tem alguém que faz quando a gente fala de um craque do passado. Mas no caso do Cruyff, esse questionamento eu acho que vale por dois motivos. Primeiro, porque o Cruyff sempre se notabilizou por pensar o jogo. Ele, embora fosse muito habilidoso, tivesse muita qualidade, o seu diferencial era o pensar. E as frases dele sobre o futebol explicam isso. Como ele diz, por exemplo, que tem que chegar na hora certa. Se chegar um pouquinho depois, um pouco antes, vai estar na hora errada. Não vai estar. Tu vai estar ou adiantado ou atrasado. Ele pensava bastante o jogo. E se vocês olharem, Jory, Rafael e ouvintes, um vídeo da Holanda de 74, parece que a gente está vendo um jogo em câmera lenta. Pega um jogo
da Holanda de 74... Nós vamos debater isso de novo, é sério mesmo?
Sim, vamos. Pelo seguinte,
então, tá. Rafa,
pega o jogo da Holanda de 74...
Apresenta teus argumentos que eu já tô com o meu contraveneno.
Eu já tô com um contraveneno também.
Tá.
Tô armado.
O jogo era muito lento, então era mais fácil de pensar o jogo... porque tinha mais tempo para se pensar o jogo. Hoje em
dia... Mas era futebol, era Fórmula 1.
2018, França e Croácia, é um jogo muito mais físico, muito mais rápido. Não dá tanto tempo de pensar o jogo assim. Mas tem mais. O próprio Rafael lembrou agora que o Cruyff era fumante. No futebol de hoje em dia, conseguiria um fumante jogar com toda a intensidade que o futebol exige?
Ronaldo.
Tenho minhas dúvidas, porque hoje se corre futebol em vez de se jogar futebol. A frase não é minha, a frase é do Otacílio Gonçalves, ex-técnico da dupla Grenal do Paraná, que foi meu colega na Rádio Guaíba, foi comentarista. E será que um fumante como o Cruyff conseguiria corresponder na intensidade do jogo de hoje?
Tá, não, Rodrigo, eu vou primeiro que eu me inscrevi antes do Diori, tá? Qual foi a pergunta que tu fez sobre o Johan Cruyff? Me faz ela objetivamente.
Se o Cruyff hoje conseguiria ser o mesmo gênio que ele foi no passado.
Tu acha que o Kaká seria o melhor do mundo jogando na época do Cruyff?
Não sei, acredito que não.
Tu acha que o Luka Modric seria o melhor do mundo na época do Cruyff?
Mas, ô Rafa, eu acho que não, tá? Mas eu não tô querendo diminuir a genialidade do Cruyff, eu só tô querendo refletir sobre o fato de que antes um grande jogador poderia fumar e hoje não pode mais.
Mas é que pra mim, a gente questionar um cara que foi 3 vezes melhor do mundo da FIFA, o que a gente vai fazer com o Kaká, com o Modric, com o Cannavaro, que foram uma vez só? Né? Eu acho mais difícil, a gente tá enganado, e acho mais difícil um cara como o Cruyff, que tinha um poder de adaptação. Tantas as frases que nós trouxemos lá no nosso primeiro episódio, o futebol tem só uma bola, então é melhor tê-la, no futebol precisa atacar, etc, etc, etc. Eu acho que esse cara não ia se adaptar ao futebol de atualmente, Rodrigo Oliveira, tu me desculpa, mas eu
não
acho que
sei,
o teu pensamento beira a ingenuidade.
Eu acho que o Cruyff poderia... Eu acho que eu vou usar o próprio Cruyff pra responder a pergunta do Rodrigo, tá? Eu acho que
Como assim? Por que beira a ingenuidade, Rafa?
Porque tu acha que nenhum atleta atualmente fuma? Nenhum? Zero?
Não sei, Rafa, se
nenhum atleta fuma. Acredito que alguns fumam, mas é que o Cruyff, ele exagerava no cigarro. E eu não tenho a menor dúvida de que, aliás, isso é a ciência que diz, né? Que o cigarro tira a intensidade ou atrapalha no claro. Preparo
não,
físico.
Não. Eu também acho. Também tenho certeza inclusive, disso. Acho que o Cruyff, se não fumasse, seria melhor do que ele foi.
Naquele tempo.
Isso não tenho nenhuma dúvida.
Em qualquer tempo, né? Qualquer jogador em qualquer tempo, se fumar, vai ter uma situação que vai prejudicar dentro de campo e não
interessa
o ano. E
tá aí o Cristiano Ronaldo pra nos ajudar a provar isso, que é um cara que lida tão bem com o seu corpo que consegue igualar em habilidade tantos outros que a gente já conversou sobre isso no episódio dele. É. A gente sabe tem que ele tem frase... menos habilidade que os demais, mas ele se cuida tanto que ele chega lá em igualdade de técnica, de tanto que ele cuida do seu corpo.
Uma vez o técnico Roger Machado, quando treinava o Grêmio, perguntou pra gente na entrevista coletiva: quem é que ganharia uma luta? O urso ou o jacaré? A resposta é: depende. Depende da onde. Se a luta for na água, vai ser o jacaré. Se a luta for no seco, vai ser o urso. Porque o terreno favorece um ou favorece outro. Vocês não acham que pode muito bem um atleta ser favorecido pelas condições mais lentas e menos intensas do futebol do passado e outros atletas serem mais beneficiados pela intensidade física?
Tá, eu vou fazer o seguinte, tá?
Eu acho, mas a gente não tá colocando um jogador de futebol pra patinar no gelo.
Sim.
A gente tá colocando um jacaré pra nadar numa piscina.
Tá, deixa eu só fazer uma coisa, por favor.
Tá colocando um jogador de futebol pra ter que pensar muito mais rápido e ter que correr mais do que pensar, enquanto o Cruyff pensava mais do que corria.
Ah, tem 10 minutos de episódio e eu já tô irritado com o Rodrigo.
Tá, deixa eu só fazer uma coisa então, tá? Deixa eu só fazer uma coisa porque eu quero dar os meus argumentos, tá? Senão vocês vão ficar debatendo aí
eternamente. É que o Rodrigo vai sair de férias, aí ele quis vir com os dois pés pra gente não esquecer dele.
Exatamente.
Ele quer polemizar.
O Rodrigo tá...
É? Eu tô consultando
aqui, Jorge. Era pra ser um episódio especial do Cruyff. Pra gente homenagear, pra gente lembrar das nossas origens.
Pra lembrar das nossas origens,
da nossa primeira briga lá no episódio dos patrocínios das camisas aposentadas.
Eu tô consultando aqui, ô Jory, Rafael, meu contrato com o grupo RBS que eu assinei em maio de 2013. Diz aqui, ó, artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2.
Tá.
O colaborador terá total liberdade de emitir as suas opiniões nos espaços de debate dentro do grupo RBS, independentemente do pensamento dos demais colegas. Tá escrito aqui, tô
cumprindo. Não, Rodrigo Oliveira, pra eu encerrar da minha parte e deixar o Diori falar.
Preciso falar.
Eu vou deixar o Diori falar. Rodrigo, tu, um jornalista de rádio, um cara que ouviu rádio a vida inteira, um cara que se criou ouvindo rádio, que se criou como profissional falando em rádio, conseguiu rapidamente se adaptar ao podcast. E aí, tu quer me dizer que o Cruyff não ia se adaptar ao futebol mais
não veloz? Disse isso.
Ah, vai cagar, Rodrigo Oliveira.
Não disse isso. Eu não falei isso. É óbvio que ele seria gênio em qualquer época, em qualquer condição. A minha dúvida é se ele seria tão gênio como foi.
Tá, eu vou responder a pergunta do Rodrigo usando o próprio Cruyff como subsídio, tá? Primeiro, falando do Cruyff dentro de campo, tá? O Cruyff dentro de campo, e quando a gente fez aquele episódio da Laranja Mecânica, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na vida, e foi o meu primeiro grande ganho que eu tive com o Bergamota Mecânica, que foi buscar coisas que eu não buscaria se não fosse o Bergamota Mecânica. Que eu assisti partidas inteiras da Holanda de 74 pra ver a Holanda de 74 jogando, e mais do que isso, pra ver o Cruyff jogando. Então eu vi jogos na íntegra daquela Holanda pra saber de que maneira o Cruyff jogava. E quem vê o Cruyff jogando, e acima de tudo, quem pesquisa o que era o Cruyff jogando, Vai descobrir que o Cruyff era um jogador, para começo de conversa, extremamente versátil, extremamente inteligente na maneira de entender o jogo e de se comportar dentro de campo. Tanto que ele era um centroavante, mas que podia ser um ponta de lança, podia ser um jogador cerebral, um articulador, podia ser um jogador que caía pelo lado, ele podia ser um jogador que jogava em qualquer função do campo. E no carrossel holandês, se o jogador não tivesse um entendimento total do jogo... Não por acaso o futebol da Holanda era chamado de futebol total, ele não conseguiria jogar naquela equipe do Rinus Michels. E o Cruyff, em alguns momentos do jogo, em algumas fases do jogo, lá em 74, ele se posicionava, por exemplo, como um zagueiro para começar o jogo, para conduzir a bola, para começar a armar a construção ofensiva da equipe. eu tô trazendo primeiro a característica do Cruyff como um jogador extremamente inteligente e que tinha uma versatilidade absurda dentro de campo, assim como muitos outros jogadores daquela Holanda de 1974. E aí eu vou trazer para o Cruyff como treinador. No episódio do Pep Guardiola, a gente falou muito sobre como o Cruyff fez para descobrir o Guardiola. E o Guardiola, ele era um cara que tinha uma qualidade muito grande nas categorias de base do Barcelona, só que ele era um cara que ia sendo colocado de lado, ia sendo deixado de lado, por quê? Porque ele era baixinho, porque ele era anão, era nanico. E o Cruyff chegou e perguntou quem era o melhor, e falaram que era o Guardiola, mas que no tipo físico ele não conseguiria jogar porque ele era muito baixinho. E o Cruyff disse, não, comigo ele vai jogar. E pouco tempo depois, ele estava jogando. E essa semana eu estava assistindo uma entrevista do Cruyff e ele fez uma análise, uma analogia que eu achei maravilhosa, tá? Quando crianças estão jogando futebol na rua, no asfalto, elas rapidamente se adaptam que elas não podem cair no chão. Porque se elas caírem no chão, elas vão se ralar, elas vão se machucar. Então, as crianças rapidamente elas vão se adaptar para jogar futebol no asfalto e ficar o máximo possível em pé. Elas não vão dar carrinho no asfalto, porque se elas derem carrinho no asfalto, elas vão rasgar a perna. Agora, se elas forem jogar na grama, elas vão dar carrinho. Então, quem joga futebol rapidamente se adapta ao contexto que está inserido. E o jogador baixinho, ele rapidamente se adapta a quê? A correr mais, a pensar primeiro, a ser mais inteligente. Porque se ele for disputar fisicamente com os adversários, ele vai perder. Então, é uma adaptação de sobrevivência do jogador mais baixo, que ele precisa naturalmente pensar mais rápido e correr mais rápido. Porque se ele for pro embate, ele vai perder pros adversários. E dentro dessa analogia de como o Cruyff enxergava o jogo como treinador, fazendo com que o Guardiola virasse o centro do time do Barcelona, um dos caras importantes do Barcelona, lá campeão do Dream Team, e a forma como ele jogava dentro de campo me dão a convicção, pelas teorias e pela prática do Cruyff, que ele seria um gênio no futebol atual, porque ele saberia se adaptar, enxergar o jogo e jogar como o futebol de hoje exige.
Eu concordo, mas para se adaptar, o Cruyff teria que parar de fumar. Assim como o Garrincha e o Heleno de Freitas teriam que parar de beber.
É relativo,
Rodrigo.
Porque
o futebol de hoje não admite comportamentos que no passado eram romantizados.
É relativo, por quê? Porque...
Ah, não tem jogador
não,
que bebe
é,
agora,
é relativo,
tá bom,
Rodrigo,
tá
olha
bom.
Só, o Ronaldinho Gaúcho, tá? O Ronaldinho Gaúcho foi um gênio do futebol. Só que o Ronaldinho Gaúcho não teve a carreira longa como teve o Messi e o Cristiano Ronaldo. Simples
Esse
assim.
É um bom exemplo.
Por quê? Porque ele teve um comportamento extracampo que não foi condizente. E nem por
e
isso ele deixou de ser
ele
gênio.
No passado ele se manteria mais tempo, Jory. É isso que eu tô querendo dizer.
No passado
fosse
ele...
Fosse o Ronaldinho, um dos maiores malabaristas da bola, da história do futebol mundial, fosse o Ronaldinho o atleta dos anos 60 ou 70 ou 80, provavelmente ele jogaria em alto nível muito mais tempo do que ele jogou justamente pela questão do comportamento. Vou dar um outro exemplo, o Luan do Grêmio, campeão da América, que foi pro Corinthians. Se ele tivesse um comportamento de atleta, vocês não acham que ele teria ido para o alto nível do futebol europeu? Na minha opinião, sim. E talvez ele não precisasse ter esse comportamento exigido hoje se ele jogasse no passado.
Tá bom.
Mas enfim, respeito a opinião divergente de vocês.
É o debate. Mas enfim, vamos lá. Eu discordo do Rodrigo. Acho que o Cruyff jogaria em qualquer época. A discussão não é sobre o Cruyff, é sobre o cigarro, né? Mas...
O cigarro é um dos pontos, é um dos pontos, mas
a discussão...
é mais do que sobre o cigarro, é sobre as mudanças que o futebol passou e passa. Né? Hoje o futebol é muito mais rápido,
não, é claro
muito
que
mais
o futebol,
físico.
É claro que o futebol mudou, mas eu acho que o Cruyff, jogando hoje, ele mudaria com o futebol, né? Então é basicamente
também acho,
isso. É basicamente isso, né?
Mas enfim, em nenhum momento eu quis diminuir a genialidade do Cruyff, muito pelo contrário. Só acho que o Cruyff teria que se adaptar bastante e uma das adaptações seria largar o cigarro de lado e penso assim, ao menos. Mudamos o Jazz, ou Jory, como diria Luciano Potter.
Vamos lá, tu quer vir com alguma coisa aí, Rafael? O Rodrigo tem alguma coisa aí pra
Não,
seguir?
Deixa o Rodrigo falar, o Rodrigo tá com boas opiniões hoje.
É.
Tá, eu queria ressaltar alguns elementos do início do Cruyff no Ajax, que eu não tinha conhecimento antes de pesquisar e que eu achei interessantes. O Cruyff nasceu em 1947, na Holanda, pós-Segunda Guerra Mundial, uma Holanda ainda se recuperando do horror da Segunda Guerra, uma Europa contaminada pela Guerra Fria, e o Cruyff era de uma família pobre e de uma família que era já ligada ao Ajax. porque o seu pai era dono de uma quitanda, vendia frutas e legumes para o Ajax, e a mãe do Cruyff, ela trabalhava como cozinheira do clube. O pai do Cruyff, o seu Hermanos Cruyff, ele morreu muito cedo, com 44 anos. O Ajax acolheu o menino, a mãe foi contratada como faxineira, porque ela era então voluntária na cozinha, ela passou a ser contratada, a ser remunerada como faxineira do Ajax, e também passou a faxinar a casa do então técnico do Ajax, o Vic Buckingham. Então o Cruyff, mesmo antes de jogar futebol, ele já tinha uma ligação com o Ajax, e ele era inclusive fã de beisebol naquela época. Mas essa ligação com o Ajax, esse acolhimento do Ajax à família do Cruyff após a morte precoce do seu pai, fez com que ele ingressasse no futebol e se tornasse um dos maiores gênios da história do futebol mundial. Alguns elementos da história do Cruyff que eu não tinha conhecimento e acredito que tornam ainda mais valorosa a grande história dele, a ligação dele com o Ajax.
Sabe que quando o Rodrigo veio com uma opinião impopular, Rafael, eu pensei que ele fosse vir com uma opinião impopular que é tipo assim, ó, o Cruyff é o maior personagem do futebol da história, combinando o que ele fez como jogador, combinando o que ele fez como treinador e principalmente a revolução que ele propôs, né, dentro do futebol, primeiro dentro de campo, ainda numa levada assim de um conceito de jogo que era colocado pelo Rinus Michels, e no episódio 1 do Bergamota, a gente falou sobre essa linha sucessória do futebol, de Rinus Michels, de Cruyff, Guardiola, e lá naquele episódio a gente falava do Xavi, vocês lembram? E agora o Xavi, curiosamente, é o técnico do Barcelona, né? Então é legal ver como o fio andou nesse último ano de Bergamota com o Xavi assumindo a equipe do Barcelona, e eu pensei que o Rodrigo vinha com essa leitura, assim, de uma polêmica nesse sentido, mas o Rodrigo veio uma polêmica mais ácida, assim, pra esse episódio. Agora, trazendo alguns...
Eu ia justamente fazer jus à tua polêmica, digamos assim, de Jorge Vasconcelos, porque para mim, a gente tem muitos pensadores nas mais diversas áreas, né? Pensadores das áreas médicas, áreas jurídicas, etc. A área da comunicação, nós temos grandes pensadores, a gente tanto fala em Eduardo Galeano e tantas outras coisas assim. Para mim, Johan Cruyff é o maior pensador de futebol da história. Ninguém pensou o futebol e acho que trouxe um legado tão importante a partir do pensamento para com Johan Cruyff. Que vamos lembrar também, né? Assim como a gente estava falando dessa sequência de treinadores, sequência, digamos assim, de... como é que diz? Linha sucessória, que foi o que o Diori acabou de dizer. Johan Cruyff, além de técnico do Barcelona, foi técnico da seleção da Catalunha, aliás. Esse foi o último trabalho dele, até 2011... Foi o último trabalho dele como treinador técnico da seleção da Catalunha de futebol, que a gente já trouxe aqui algumas vezes no Bergamota, que é aquela seleção que busca ser reconhecida pela FIFA, assim como o País Basco, e que pelo menos uma vez por ano traz um amistoso ou uma partida contra algum selecionado ou equipe relevante para o futebol mundial. Então o Johan Cruyff é um cara que lutava pelos ideais futebolísticos, mas também... pela, digamos assim, independência do futebol e da Catalunha para com o futebol, brigava pelo campeonato catalão de futebol, porque ele acreditava ser um outro país, pois era um cara que também morava em Barcelona, tinha uma casa em Barcelona justamente por reconhecer e entender tão bem quanto aquela região é importante para ele. Falamos no episódio do Barcelona, que foi um dos últimos também que eu reouvi, Johan Cruyff tem como um dos seus filhos o Juan, que a gente falou, que é o padroeiro, Santo San Juan, que é o padroeiro de Barcelona, que é quem dá também o nome Juan Gamper, também foi um nome adotado, por isso é um nome muito típico de Barcelona, um dos filhos do Cruyff é o Juan. Então, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida de que Cruyff é o maior pensador da história do futebol, pelo que ele representa.
Jori.
Fala, Rodrigo.
Uma história interessante sobre o Cruyff diz respeito à sua passagem como técnico do Ajax nos anos 80, indo ao encontro do que o Rafael falou sobre o Cruyff ser um grande pensador. O Ajax tinha uma grande promessa naquela época, chamada Dennis Bergkamp, que foi, pô, um dos grandes atacantes do futebol holandês e do futebol mundial nos anos 90. É alguém que eu acho que rende um podcast, e eu me identifico muito com o Bergkamp, porque ele, para chegar ao estrelato no futebol, ele precisou lutar contra o medo de avião. Eu já contei essa história no episódio passado, eu tive também que lutar contra o medo de avião para prosperar como repórter.
É, mas o Bergkamp não jogaria hoje, né? Teria que fumar um cigarro para se acalmar.
Gênio.
Se ele fumasse um cigarro para se acalmar, ele jogava.
O Bergkamp, ele pegou um avião para ir da Holanda até os Estados Unidos, da Copa de 94, uma grande superação contra o medo de voar. Tenho certeza que ele se adaptaria. Sim,
nada a favor do cigarro, tá? Mas só pela piada.
O Bergkamp se adaptaria.
Se
adaptaria.
Cara, que saber. Maravilha, velho.
Bom, o Bergkamp, ele era uma promessa, um atacante, promessa do Ajax. E o Cruyff, consagrado treinador já, grande ídolo, chamou o Bergkamp pro treino, né? E o Bergkamp, empolgado, pô, vou jogar. Será que eu vou ser atacante titular do Ajax? Aí o Cruyff chegou pro Bergkamp, deu o colete pra ele e disse, tu vai jogar na zaga.
Fala.
Aí o Bergkamp, como assim, professor? Tá maluco? O senhor não me conhece, eu sou atacante. Eu sei, mas tu vai jogar na zaga. Como assim, professor? Eu não sou zagueiro, eu sou atacante. E aí o Cruyff disse, não, tu tem que jogar na zaga porque tu precisa entender como os teus adversários vão pensar ao te marcar. Tu vai jogar na zaga, vai ter que marcar os atacantes titulares, e aí com isso, tu vai aprender como o zagueiro tem que fazer pra te marcar. E aí tu vai conseguir driblar os zagueiros depois com mais facilidade. Eu achei genial isso. Genial. Com um exercício lúdico, ele conseguiu aprimorar as qualidades do Bergkamp como atacante, fazendo ele ser dublê de zagueiro pra ensinar ele a driblar os zagueiros.
Eu não sei se a gente chegou a falar...
Vou ter que justificar minha piada, porque o Diori acabou de me mandar uma mensagem dizendo que se eu falo, vaza tudo no ar, porque meu microfone tá aberto. Sim, é pra vazar de propósito, tô mostrando todo o meu ranço com o Rodrigo Oliveira, dizendo, tá bom, tu tem uma história pra contar, então conta aí essa tua história, bonitão.
É que como ficou baixo, eu fiquei na dúvida se tu tava falando pra falar em cima ou se tu tava falando com alguém aí.
Ô, Diori.
Era de propósito.
Aqui nós três somos os integrantes do Bergamota Mecânica. Eu queria fazer uma denúncia contra o Rafael Gomes no Conselho de Ética
o seguinte,
do Bergamota.
Deixa eu só dizer uma coisa, tá começando o segundo ano do Bergamota Mecânica e por enquanto nós somos os integrantes, porque tá começando numa vibe bem bacana esse ano.
Eu quero chamar o Conselho de Ética do Bergamota Mecânica e fazer uma denúncia contra o Rafael Gomes. Porque ele está infringindo o artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2 do meu contrato com a RBS, que me garante a liberdade de dar a opinião a opinião do que eu penso sem ser vítima de bullying pelo programa inteiro, porque uma vez eu pensei diferente.
Democraticamente o Rodrigo tem razão,
tranquilo,
Rafael.
Não, mas, Diori, eu aprendi no episódio passado. Já dizia Maquiavel. Eu posso não concordar com o que tu fala, mas tu tem direito de falar o quanto tu quiser.
Não, o Maquiavel não disse isso. Quem teria dito isso foi o Voltaire, mas na verdade ele não disse o que dizem que ele disse.
Eu falei de propósito, só pra ver se tu ia vir.
Outra coisa, tá? Se o Rodrigo continuar nesse ritmo no episódio que vem, ele não vem, né, Rafael?
Não vem. Tá lento, tem que explicar. Tem que explicar tudo pra ele, parece o Simon da prorrogação.
O Rodrigo, tu tá pegando o pé do Simon, né?
Se você, atenção, você que é ouvinte do Bergamota, se você sintonizar o Bergamota no próximo episódio e eu não aparecer, é sinal de que eu fui arbitrariamente suspenso do programa só porque eu ousei discordar do Rafael Gomes.
Isso seria uma atitude ditatorial.
Isso não é verdade. Falando em ditadura, a gente já falou lá no episódio da Laranja Mecânica, toda a polêmica envolvendo a Copa de 78 e a não ida do Cruyff pra lá, e a gente falou as três grandes lendas que envolvem o Cruyff. Sabe uma das coisas que me chamou a atenção nessa pesquisa nova pro Cruyff? Duas coisas. Primeiro, ele nunca foi substituído com a camisa da seleção da Holanda.
Caramba!
Sempre que ele jogou, ele atuou os 90 minutos e foi titular.
Essa é a grande estatística da carreira do Cruyff com a camisa da seleção da Holanda. E a segunda foi que a única vez que ele não jogou os 90 minutos foi porque ele foi expulso no seu segundo jogo pela seleção da Holanda. E eu achei maravilhosa essa estatística. A genialidade mostra tudo isso. O Cruyff, que tem mais de 30 gols com a camisa da seleção da Holanda, lembrando, eram bem menos jogos naquela época, né? E que apenas tem uma assistência. Era um pensador, era um cara que fazia muitos gols, que jogava muito bem, mas achei curiosos esses números. Uma assistência com a camisa da Holanda e o fato dele nunca ter sido substituído me chamou a atenção.
É, o Cruyff fez 710 jogos e fez 403 gols. Até para trazer uns números, Rodrigo, todo mundo sabe que os títulos que o Cruyff conquistou, né? Ele foi tricampeão da Liga dos Campeões com o Ajax. Isso daí foi algo histórico, né, pro Ajax. Ele depois no Barcelona, jogando no Barcelona, ele conquistou o título espanhol que o Barcelona não conquistava há muito tempo. Aí depois, como treinador, ele conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do Barcelona, que foi no ano de 1991-92, e ele foi eleito o melhor do mundo em 71, 73 e 74, prêmio Bola de Ouro. Agora, eu acho que isso que o Rafael trouxe, talvez é nesse ponto que tu vai entrar, Rodrigo, eu acho que tão marcante quanto as conquistas e os números do Cruyff, eu acho que a personalidade do Cruyff, né, por ser esse cara assim que era de personalidade forte, um cara até certo ponto rebelde, a gente falou o quanto a Holanda de 74 era formada por jogadores assim que não eram submissos a regras, eles questionavam as coisas. O Cruyff sempre foi um cara de posições políticas muito, muito intensas, muito fortes, sempre brigou, e eu acho que o Cruyff pode ser considerado assim, até certo ponto, um inaugurador do futebol holandês, na medida em que ele foi um dos primeiros jogadores profissionais do futebol holandês, mas principalmente na medida em que ele sempre brigou para que os jogadores da seleção da Holanda fossem premiados por jogar na seleção da Holanda, ganhassem bonificação por jogar na seleção da Holanda, que eles tivessem uma receita proveniente dos patrocínios que a seleção da Holanda ganhava. E ele sempre foi um cara de posicionamento político, tanto que quando ele vai jogar no futebol espanhol, ele não vai jogar no Real Madrid por conta justamente da ligação do Real Madrid com a ditadura, e ele entendia que o Barcelona tinha uma maneira de pensar, uma maneira de se instituir muito mais próxima da realidade daquilo que ele pensava como ser humano. Então, acho que o Cruyff também teve uma personalidade marcante fora de campo na forma de ver o mundo, de ver o futebol e de ver as coisas.
O Cruyff, ele abandonou o futebol em 78, após a não participação na Copa e cansado da violência nos gramados espanhóis, fez uma despedida, e aí eu vou ter que fazer uma outra crítica ou um outro apontamento negativo sobre o Cruyff, tenho certeza que dessa vez o Rafael vai concordar. O Cruyff, ele decidiu virar empresário, e ele mostrou não ter talento para ser empreendedor, porque ele investiu na exportação de vinhos e na criação de porcos, e o desempenho foi desastroso.
Foi uma porcaria.
Ele perdeu muito, muito dinheiro, e acabou tendo que voltar a jogar futebol por conta de grana, precisava de grana. E aí ele foi para os Estados Unidos, num futebol menos competitivo, mais tranquilo, onde ele poderia andar na rua sem ser importunado, e aí voltou para os Los Angeles Aztecs, e depois jogou no Washington Diplomats, por conta dessa necessidade. Aí depois ele quis voltar e acabou jogando no Levante, né? Mas não teve aí o mesmo rendimento que teve na primeira etapa da sua carreira no futebol.
Sabia que o Cruyff já jogou no Cosmos, logo depois que o Pelé saiu do Cosmos? Não sei se vocês já tinham ouvido falar nessa história aí.
Não.
O Cruyff, ele realmente teve essa passagem pelo futebol dos Estados Unidos, como bem citou o Rodrigo, mas no ano de 78, o Cruyff, ele foi convidado pelo Cosmos para jogar lá. E depois de uma longa negociação, o Cruyff aceitou jogar uma partida pela equipe do Cosmos. Então teve um jogo de exibição, um jogo amistoso que o Cosmos fez, que o Cruyff atuou lá nos Estados Unidos com a camisa do Cosmos. O Pelé saiu do Cosmos em 77, o Cruyff jogou esse amistoso em 78. E o Cruyff jogou com a camisa número 30, pela equipe do Cosmos. E esse amistoso foi contra a seleção do mundo. E aí é muito nostálgico ver imagens e ver matérias desse amistoso, porque lembra muito daquela época que a gente jogava videogame, jogava Play 1 lá, que tinha a seleção da América e a seleção da Europa, né? E aí é um monte de craque reunido. E essa equipe que enfrentou o Cosmos lá em 78 foi uma equipe formada pelos jogadores que participaram da Copa do Mundo de 78, com a exceção dos jogadores da seleção da Argentina, que foi a campeã da competição. Então, um amistoso que até terminou empatado em 2-2, e o Cruyff jogou essa partida pela equipe do Cosmos, repetindo o que o Pelé fez, né? De maneira assim, mais pocket, né? Porque foi só uma apresentação, enquanto o Pelé ficou 3 anos jogando nos Estados Unidos pela equipe do Cosmos. E outra relação, outro ponto de contato entre o Cruyff e o Pelé que eu encontrei aqui, é que o Pelé e o Cruyff, eles se enfrentaram uma vez na história. Eu até fui procurar, cara, porque o Pelé, jogando pelo Santos, ele jogou 4 partidas contra o Barcelona. Uma delas, o Santos venceu, que foi lá no logo depois da Copa do Mundo de 1958, quando o Pelé recém tinha vencido a Copa com a seleção brasileira, e aí até teve aquele jogo contra o Real Madrid do Di Stéfano e do Puskas, que a gente até falou desse enfrentamento lá no episódio recente. Nessa excursão, o Santos jogou o troféu Ramon de Carranza em 1974. Jogaram essa competição Palmeiras e Santos pelo Brasil e Barcelona e Espanhol de Barcelona. Numa semifinal, o Palmeiras venceu o Barcelona por 2-0 e na outra semifinal, o Espanhol venceu o Santos por 2-0. E aí, na disputa do terceiro lugar, em 1974, uma das derrotas do Santos pro Barcelona foi pelo placar de 4-1, que foi justamente o Barcelona que tinha o Cruyff contra o Santos que tinha o Pelé. Foi a única vez que os dois se enfrentaram. E aí foi 4-1 para a equipe do Barcelona, com 2 gols do Neskens, que também jogou na Laranja Mecânica. Marcial e Arsenzi fizeram os gols do Barcelona e o Pelé de pênalti fez o gol da equipe do Santos. Foi o único confronto que eu encontrei na história envolvendo Pelé de um lado e Johan Cruyff do outro. O Cruyff que falava que ele jamais poderia ser um novo Pelé, ele até poderia ser um novo Di Stéfano, mas ser um novo Pelé era impossível, porque o Pelé era o único que ultrapassava os limites da lógica.
Na Copa do Mundo de 2006, a Holanda foi eliminada nas oitavas de final para Portugal do Filipão. E depois da eliminação, o Cruyff botou a culpa na ministra da Imigração da Holanda, Rita Verdonk, numa crítica que, na minha opinião, é absurda. Ocorreu o seguinte: a Holanda foi eliminada e o Cruyff reclamou que a ministra, ela não aceitou naturalizar o atacante marfinense Salomon Kalou, aquele mesmo que veio jogar no Botafogo em 2020. O Cruyff defendia...
Veio jogar, tu usou um verbo muito, muito forte para o que o Kalou fez no Botafogo.
É, ele fardou, né, Rafa? Veio morar no Brasil, assinou o contrato, mas não jogou nada. É. E em 2006 o Cruyff defendia que a Holanda naturalizasse o Kalou. E o Kalou, inclusive, negou por um tempo a convocação para a seleção da Costa do Marfim, porque nutria a esperança de, com a bênção do Cruyff, ser naturalizado holandês e defender a Holanda. E aí o Cruyff entendia que a Holanda precisava do Kalou. E a ministra da Imigração, ela negou a naturalização porque, nas regras do país, era necessário estar no país por pelo menos 5 anos. E o Kalou saiu antes disso para defender o Chelsea. Agora, eu estava olhando aqui a escalação da Holanda nesse jogo contra Portugal, 1-0, gol do Maniche. O ataque da Holanda tinha Robben e Van Persie, e no banco tinha o Van Nistelrooy. Aí a Holanda não ganhou por causa do Kalou? Aí não, né, Cruyff? Se fosse você, Cruyff, nos áureos tempos, poderia fazer a diferença. Mas o Kalou não.
Tu sabe?
O Kalou não.
Mas sabe, justamente nessas escolhas de jogadores que o Rodrigo tá falando sobre a história do Kalou, lá em 1974, na época da Copa do Mundo, também tem uma polêmica justamente sobre uma escolha que o Johan Cruyff teria feito. Dizem as lendas que o goleiro Jan van Beveren, do PSV, não foi à Copa do Mundo de 1974, porque Cruyff, que jogava no Ajax, não queria no gol da seleção e dizia que ele não era um bom goleiro, que Cruyff jogava contra ele todos os jogos e não gostava do estilo de jogo e nem acreditava que aquele goleiro poderia ser relevante. Mas esse é o caso mais famoso, e o próprio Bereven já deu entrevistas falando sobre, digamos assim, o ranço que o Cruyff tinha para com ele, e ele associa isso muito a uma rivalidade PSV e Ajax, que por causa disso o Cruyff não teria autorizado a convocação dele naquela temporada. Esse tipo de fato ele foi interpretado de dois jeitos pelos holandeses. Primeiro, alguns dizem que Cruyff queria o melhor para o seu time, que como um gênio, como um craque da época, ele tinha olhos tão bons ou iguais aos do técnico da sua seleção. E outros dizem que ele era dedo duro e mau caráter, porque buscava convencer a comissão técnica das suas opiniões e quando não acontecia ele batia o pé e fazia uma birra para que ele tivesse as suas, digamos assim, vontades e as suas, os seus chamegos ali, me faltou a palavra agora, mas
que ele tivesse vaidades.
As suas vaidades, que ele fosse mimado. Então tem esses dois, digamos assim, essas duas vertentes sobre uma lenda de um goleiro que não teria ido à Copa de 74. E aí se cria todo um metaverso aí, para quem viu a indicação do Diori no último episódio do Homem-Aranha, justamente nos outros universos paralelos, dizendo, mas e será que com o Bereven, goleiro da... Bereven, eu tô falando errado o tempo todo. Se o goleiro do PSV estivesse na final de 74, ele não teria defendido as bolas da Alemanha, porque tem uma bola que seria defensável, e aí o Cruyff, enfim, toda uma teoria conspiratória contra Johan Cruyff, porém, juntamente com essa história que o Rodrigo nos traz. Lá atrás ele queria, porque queria colocar o Kalu na seleção holandesa, mais atrás ainda ele abriu mão e bateu o pé para que um goleiro não fosse convocado para a Copa de 74.
A gente já desmistificou uma lenda aqui no Bergamota Mecânica, que é a lenda da história do Romário com o Cruyff, né? Porque muito se fala que o Romário fez um acordo com o Cruyff para fazer os gols lá e ser liberado mais cedo. Não vou contar de novo a história porque a gente já falou. Então tem um episódio no passado aí que a gente cita isso, acho que foi no episódio do Barcelona ou no episódio do Guardiola. Eu não sei. Em algum episódio a gente falou sobre isso. Mas eu quero trazer uma outra história envolvendo Cruyff e Romário, que diz respeito à saída do Romário do Barcelona. Porque o Romário, ele chega no Barcelona para jogar no futebol espanhol a pedido do Cruyff. O Cruyff chega e pede para que contratem o Romário. Então, o Romário conta em entrevistas assim que se o cara pediu que ele fosse contratado, ele pediu para contratar o Romário porque sabia como é que o Romário era dentro e fora de campo. Uhum. E isso fez com que a relação do Cruyff e do Romário sempre fosse muito boa, uma relação, né? Uma relação assim próxima, uma relação de entendimento. O Romário sempre foi um cara marrento e de personalidade, mas o Cruyff, pô, a gente não precisa explicar a personalidade do Cruyff, que a gente já falou aqui lá no primeiro episódio, falou aqui nesse episódio também, que era um cara de posições muito firmes e muito questionador, né? Então eles sempre tiveram uma relação muito boa. E claro que no momento em que tu tem um gênio como o Romário, que resolve dentro de campo, e ele é um cara excêntrico, extravagante fora de campo, tu administra, porque dentro de campo ele vai te resolver o problema. Ele vai te entregar gol, ele vai te entregar título e tá tudo bem, tá tudo certo, bola ao centro, maravilha. Só que, embora essa relação fosse muito boa, a saída do Romário do Barcelona é uma saída bastante conturbada, que é quando o Romário deixa o Barcelona para voltar a jogar no futebol brasileiro, e aí ele vem pro Flamengo, em 90 e... Depois da Copa, né? Acho que até foi esse retorno do Romário pro Flamengo saindo do Barcelona. Acho que foi. Eu não sei se foi em 94 ou se já foi em 95. O retorno do Romário pro Flamengo. Mas deixa eu até pesquisar aqui para não falar bobagem, tá? Foi em 95 já. Ele fica até 94 no Barcelona e em 95 ele vem pro Flamengo de volta. E essa saída foi conturbada. E aí, cara, eu tava zapeando lá no YouTube, pesquisando coisas sobre o Cruyff, e eu encontrei uma entrevista do Stoichkov falando de uma briga do Cruyff com o Romário. E nessa briga foi depois de uma reapresentação do Romário, um período que o Romário tinha ficado de férias e tal, e o Romário, ele se apresentou depois, ele se apresentou atrasado. E isso gerou um incômodo, um desgaste com o Cruyff muito grande. Eles bateram boca no treinamento e tudo mais. E gerou também uma insatisfação dos dos dirigentes do Barcelona, que já estavam meio de saco cheio com o Romário, porque ele de vez em quando queria vir pro Brasil fazer festa e demorava para voltar, ele tinha as vaidades dele e tudo mais. E chegou um momento que isso foi se desgastando, foi cansando. E diz que nesse bate-boca do Cruyff com o Romário, em determinado momento, conta o Stoichkov, que o Romário olhou pro Cruyff e falou assim: eu sou campeão do mundo e tu não é. Então eu sou melhor do que tu. E aí diz que o Cruyff ficou puto tal com a manifestação do Romário, obviamente. E aí o Stoichkov diz: ah, ali eu acho que o Romário errou. E aquilo ali foi determinante para a saída dele do Barcelona, para retornar para o futebol brasileiro. E aí, cara, nessas a piada, eu encontrei uma entrevista do Romário falando justamente sobre essa insatisfação. E, cara, é uma das entrevistas mais surreais que eu já vi, assim, e como o futebol dos anos 90 era um futebol, assim, que tinham manifestações, entrevistas que hoje não existem mais, cara. A gente já falou muito sobre isso aqui no Bergamota. E o Romário dá uma entrevista dizendo, assim, que ele concordava com a punição que ele tinha tido, né, porque ele até fala meio que em tom de ironia: não, eu concordo com a punição. Eles pediram pra eu me apresentar numa data, eu me apresentei depois, eles não podem ficar felizes. Se fosse eu também teria ficado chateado, eles têm razão em ficar insatisfeitos. Tá, mas então, Romário, tu concorda com a punição? Eu concordo com a punição, e aí mais 15 dias no Brasil. E o Romário querendo ficar no Brasil, né, querendo fazer festa e tal. Não, eu concordo com a punição, me pune, eu fico mais 15 dias no Brasil. Tá, então tu vai sair, tá? Não sei o que, que eu vou fazer, não sei o que, que vai ser daqui pra frente e tal. Cara, o Romário assim, ó, cagando pro lance, sabe? Entrevista sensacional pra lembrar essa maneira, assim, essa treta que conta o Stoichkov teve o Romário com o Johan Cruyff.
Vocês já viram o vídeo do pênalti de dois toques batido pelo, claro, Cruyff, pelo Ajax, em 1982?
Que foi ele que inventou,
né? Maravilhoso isso, né?
Pois, eu fico pensando, sabe, Rafa e Jory.
Ah, tudo bem, pronto, deu vai certo. Vai criticar de novo o Cruyff. Ah,
cara, lá vem ele, cara. Vamos
meu Deus, cara.
O episódio
cara,
inteiro, cara.
O tá episódio inteiro. Não, inclusive, no episódio do Cristiano Ronaldo, a gente recebeu críticas justamente por... Ah, no episódio do Messi não ficaram comparando ele com ninguém. No episódio disso...
Não, é o contrário, No episódio do Messi a gente recebeu crítica porque a gente... comparou com o Pelé e no do Cristiano Ronaldo a gente não fez isso e tal.
É, isso aí. Aí agora no episódio do Cruyff o Rodrigo vai ficar criticando o Cruyff,
só
o
Cruyff. Democraticamente, qual é a tua crítica ao pênalti, Rodrigo? Fala, por favor.
A gente discorda. Eu já discordo antes, tá? Antes do Rodrigo falar a opinião
dele.
Deixa
o Rodrigo falar, cara.
A gente vive numa democracia, né? A democracia tem crítica, faz parte, pessoal. Nas ditaduras não tem crítica. Se a gente fizer um podcast lá na China ou na Arábia Saudita, ninguém vai criticar ninguém.
Ninguém vai ouvir,
só elogiar,
né?
Todo mundo.
Ninguém vai ouvir, né, o podcast na China.
Não, o que eu ia dizer é que eu acho arriscado. Tu vai bater o pênalti, tá? Tu tá a 11 metros do gol. O gol vazio. Tu pode botar onde tu quiser. Tipo, aí tu rola pro adversário, rola pro companheiro, né? Pode acontecer um monte de coisa. O companheiro pode errar a passada e chegar atrasado, o goleiro pode sair bem do gol, e o companheiro que pega a bola pode ficar sem ângulo e passar pro batedor em posição de impedimento, pode dar tanta coisa errada. Eu não tô criticando o Cruyff, porque o Cruyff fez com maestria o gol naquele pênalti de dois toques, mas eu acho arriscado.
E o Messi, que é um gênio, repetiu depois, né? O gesto no tempo do trio MSN lá no Barcelona. E é coisa linda que é ver uma coisa imprevisível no futebol, né, cara? E eu acho que isso faz com que o Cruyff seja o gênio que foi, né? Ele pensar num lance como esse na década de 70 é pensar fora da caixa, é pensar à frente. E fecha com aquilo que o Rafael falou do Cruyff ser um grande pensador do futebol, né? Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo, um cara que realmente foi genial. Agora, a gente não falou aqui da biografia do Cruyff, que eu acho que num episódio como o Cruyff tem que ser citada, né? E talvez a gente já tenha feito menção a esse fato em algum momento do Bergamota. Se a gente fez, eu peço desculpas, porque realmente chega um momento agora que algumas coisas invariavelmente vão acabar se repetindo, porque a gente já falou sobre muita coisa e muitas coisas se cruzam, muitos assuntos se cruzam. E uma das coisas da biografia do Cruyff é que no time ideal que o Cruyff escala, ele escala a seleção de todos os tempos para ele, né? Ele coloca o Yashin no gol, uma linha de três defensores com Carlos Alberto Torres, Beckenbauer e Rudi Kroll. O Carlos Alberto Torres, aliás, assim como o Beckenbauer e o Pelé jogaram no Cosmos, e depois o Cruyff fez aquele amistoso pelo Cosmos, então, Yashin, Carlos Alberto, Beckenbauer e Rudi Kroll. No meio campo, Guardiola, Di Stefano, Bob Charlton, Pete Kaiser e na frente Garrincha, Maradona e Pelé. Para ele foi o time ideal que ele viu jogando. E Johan Cruyff é o que ele coloca na autobiografia, que vale muito a pena também o pessoal conferir, né? Porque conta muitas histórias legais e acho que é uma boa pedida assim, de dicas que a gente pode trazer no episódio do Cruyff. Mais alguma coisa aí, senhores?
Não sei, o Rodrigo quer falar mais mal do Cruyff, a gente pode ficar mais uns 5 minutos.
Tô satisfeito.
Tá satisfeito?
Ai, satisfeitos também, senhores, coisa boa. E vamos também explicar para alguns ouvintes, mandar, porque tu sempre implica pro Rodrigo, eu recebo isso, tu recebe isso também, Rodrigo?
Já recebi algumas vezes.
É, mas vamos dizer que é o seguinte, a gente faz para brincar, número um, e número dois, porque nós três, a gente tem o privilégio também de fazer um produto tão bacana como é esse que a gente faz há um ano, sendo amigos. Eu, o Diori e o Rodrigo, nós somos amigos na vida real, então a gente sabe que a gente tá brincando, tá pegando um no pé do outro, e eu sempre brinco, principalmente com os dois, dizendo o seguinte, as brincadeiras que eu faço no microfone, elas são idênticas às que eu faço fora do microfone. E pode ter certeza que as que eu faço fora do microfone são muito pior. Então estamos aqui brincando, pegando no pé, mas que me surpreendeu falar mal do Cruyff, olha, Rodrigo Oliveira, a tua sorte que nós estamos em distanciamento hoje.
O Rafael Gomes, os ouvintes têm que saber o seguinte: a mulher da tua vida, quem te apresentou fui eu. Tu mora no meu coração, Rafa. Somos amigos.
Somos passaram brothers. O episódio todo querendo se matar, agora vão se beijar os dois aí, né, cara?
E eu não falei mal do Cruyff.
Ai, meu Deus do céu.
Eu não falei mal do Cruyff. Eu apenas fiz provocações com base no nosso objetivo, que é refletir. E inclusive buscar uma evolução, sabe? As reflexões, os debates é o que nos fazem evoluir e buscar, não vou dizer certezas, mas buscar mais conhecimento sobre o futebol.
Se vocês ouviram um apito nesse momento, é que entrou um e-mail aqui no meu computador, ele estava com volume alto. Então eu peço desculpas aí por esse efeito sonoro enquanto o Rodrigo estava falando na reta final desse episódio. KTO.com, entra lá no @KTO_Brasil, deixa a tua bergamota, a tua engrenagem, deixa a tua moral pro Bergamota Mecânica. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e não se esqueça de seguir a KTO no Instagram e também de se registrar lá na KTO.com. Vamos pro quadro com nomes, vamos seguir aqui na reta final do nosso episódio. A gente falou de Pelé, falou de Maradona, a gente cumpriu todas as regras, né? 45 mais acréscimos, seguimos o baile, vamos pro quadro com nomes, depois futebol proibido e sorteio para fechar o episódio, Rafael.
Vamos lá pro quadro com nomes, que poderia ser o quadro com Gomes. É o Leandro Bonesi, o Marcelo Fernandes, Giovanni Borges, Paulo Vitor, Daniel Delmonego Santos, Eduardo Siliprandi, Douglas Beller Rodrigues, Davi Braga, que é o episódio sobre o Renner, clube que foi extinto, mas já foi campeão gaúcho aqui no Rio Grande do Sul.
Excelente.
Bom episódio, hein?
Bom tema, episódio. Renner, hein?
E o Jean Richards nos ouve em Santa Catarina e queria um episódio sobre o Havaí. Mas olha, o episódio do Renner é bom, hein? Eu gosto. Já ia dizer o seguinte, ó, Diori. Vamos mudar o nosso sorteio. Lembra aquele nosso último tema que a gente ficou na dúvida?
Deixa eu só mandar um alô aqui pro Gabriel Pereira, que nessa semana, no último post que tem da KTO ali no Instagram, ele foi lá e botou uma engrenagem, uma bergamotinha ali. Então vou dar essa moral pra ele que tá fazendo jus ao nosso pedido aqui.
Não, eu já falei. Eu perguntei se tu não quer mudar o nosso último tema e nós botar o Renner.
Não sortear e botar o Renner pro próximo episódio?
Isso aí. Não. Nós temos três temas. Vamos lá, vamos combinar na mesa, entendi, que o bergamota é assim.
Entendi.
Um primeiro tema que é legal, um segundo tema que também é legal e o terceiro nós estávamos na dúvida.
Tá, beleza.
Vamos botar o Renner como terceiro
tema. Vamos botar o terceiro tema, Renner. Vamos lá.
Então tá, faz o sorteio aí pra nós.
Que sugestão boa, hein?
Boa sugestão.
Aliás, foi boa, já vai na hora.
Deixa eu até já dizer aqui pro pessoal não estranhar, quem ouviu até aqui o episódio vai saber que o Rodrigo não volta no próximo episódio porque ele tá de férias, né?
Porque eu fui suspenso.
Tá suspenso.
Tá suspenso. Eu suspendi o Rafael Gomes, aí eu fico fora.
Tá.
Sabia, ô Jory? Tem essa regra no Bergamota. Tem que eu falar boa tarde, tem que ter a piada do Rafael, tem que falar do Pelé e do Maradona.
E tem que
se concordar discordar com do Rafael Gomes, fica suspenso do episódio seguinte.
Ah, entendi. Perfeito. É isso aí. E o episódio sorteado pra semana que vem é sobre Futebol e Cinema, número 1 foi o sorteado aqui.
Vamos embora! Todo mundo nos pede dica de futebol sempre para assistir um filme. Vamos falar sobre história do cinema, como que isso se mistura com a história do futebol. Tô curioso para esse episódio, gosto desse tema.
Ah, gosto também. E aliás, pra galera que vai acompanhar o próximo episódio, convidado de surpresa para substituir Rodrigo Oliveira, que está suspenso por discordar do Rafael Gomes aqui no nosso podcast. Futebol Proibido, a tua dica dessa semana, Rafael Gomes.
A minha dica da semana, seu Diori Vasconcelos, é o seguinte: vamos se alienar, porque hoje, enquanto a gente está gravando o podcast, tá saindo os participantes do Big Brother Brasil. E na terça-feira, quando lançar esse podcast, a gente já vai ter o Big Brother, vai ter estreado ontem. E eu vou dizer pra vocês que eu vou trair o Bergamota Mecânica. Eu vou ter outro podcast pra gravar durante o Bergamota Mecânica, durante o Big Brother, que é o Fogo no Parquinho. É o nome do podcast que vinha aí ali na Rede Atlântica.
Que baita nome, hein?
Eu, Rodrigo Adams, Mari Araújo e Carol Sanches, vamos estar no ar com o Fogo no Parquinho, falando de Big Brother Brasil. Então vem se alienar junto comigo, porque o Big Brother é tudo que eu mais gosto. É fofoca na veia. E o Fogo no Parquinho não poderia ser um nome melhor para isso.
Quem foi que escolheu esse nome?
Foi a comunicação do Grupo RBS. Graças a Deus a gente tem publicitários competentes.
Sério?
E redatores para pensar junto com a gente. É sério?
Cara, que loucura. A gente passou uma tarde tentando escolher um nome e nada, cara, ninguém teve uma ideia.
Exatamente.
Melhor, cara.
Passou toda a redação da Atlântida pensando
no nome
do podcast.
E eu ajudei, ou atrapalhei, né?
Não, todo mundo ali se ajudou e se atrapalhou. Aí, meu, a comunicação da RBS veio com três nomes. E um deles era o Fogo no Parquinho. Eu falei, gente,
cara,
é esse aqui, acabou.
Genial, velho, genial. Maravilhoso esse nome. Espetacular. Bah, vou ouvir certo. Não vejo a hora de dar uma espiadinha nesse podcast aí. Valeu, Rafael. Rodrigo Oliveira, para sair em férias, tua dica para o Futebol Proibido?
Aproveitando que hoje a minha opinião foi cerceada no debate, eu vou sugerir um livro. Como as Democracias Morrem. Livro de 2018, escrito por dois professores de Harvard, que fazem primeiro uma contextualização da história das rupturas democráticas no mundo, do fascismo, do nazifascismo de Hitler e Mussolini nos anos 30, até a crescente onda de populismo de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos. É a comparação feita. A conclusão, em resumo, e aí, claro, para aprofundar tem que ler o livro, a conclusão é que as rupturas democráticas hoje não acontecem mais com tanques, com armas ou com golpe violento, mas sim com uma crescente onda de contestação e de perda de credibilidade das instituições democráticas. É um livro bem profundo que fala sobre política e democracia.
Sensacional, Rodrigo Oliveira, muito obrigado, boas férias, bom descanso, merece, Rodrigo.
Valeu, por enquanto é uma semana só, sem ser no próximo, no outro eu tô de volta.
Valeu, Rodrigo Oliveira. E a minha dica aqui, ó, Gente Ansiosa, é a série que tá disponível na Netflix, é uma série baseada no livro do Fredrik Backman, que é um autor sueco, é uma série sueca também, aliás, é uma minissérie, acho que são 6 episódios. É uma sériezinha, tiro curto, rapidinho, cada episódio mais ou menos meia hora. É praticamente a duração de um filme bastante longo. Se o cara pegar e maratonar ali no final de semana, é uma baita pedida. É um enredo inteligente, personagens contraditórios, inesperados, imprevisíveis, problemáticos, mas que no todo faz muito sentido e, olha, é extremamente surpreendente, assim. Tu pensa em determinado momento, cara, que bobagem que tá virando esse negócio, que papo furado essa minissérie, e lá pelas tantas ela vai te surpreendendo, o enredo é extremamente bem amarrado e vale muito a pena assistir. E aliás, vale a pena também comprar o livro do Fredrik Backman, que é o mesmo título, Gente Ansiosa, e tá disponível para venda. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia aqui no Bergamota Mecânica, o nosso podcast mais de um ano no ar e, obviamente, com todo o seu carinho, toda a sua audiência e todo o seu compartilhamento. Um grande abraço e até a próxima!
Toda razão. É, acho que tem um dia de apresentação. Eu não me apresentei, tem que ter uma punição. Eles não têm que gostar mesmo, não.
Mas aí você aceita a punição e leva em frente?
Aceito a punição e 15 dias no Brasil.
Você fala no mínimo, você pensa ainda em ficar mais um pouco?
É, vamos ver. Ainda não estou definido.